Olá, Rádio Unina Baior, tenho o prazer de conversar com o professor Marcelo Paixão. Ele é do Instituto de Economia da UFRJ e conversa conosco direto de Genebra, onde ele participa de um encontro. Professor, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.
Prazer estar com vocês.
Qual é o objetivo desse encontro do grupo de trabalho de peritos sobre a questão de afrodescendentes aí em Genebra?
O objetivo é construir recomendações, auxiliar, né, os países ao processo de tomada de decisões no que tange aos direitos sociais das populações afrodescendentes pelo mundo afora. Então, essa é a 10ª reunião do grupo de trabalho, é a segunda oportunidade que eu tenho de participar desse grupo. Tive também aqui em Genebra, em 2007, com o mesmo objetivo. E sempre o que se busca é construir um documento que possa servir de referência para aqueles que vão tomar as decisões, que são os países, possam tomar boas decisões sobre o processo de integração social das populações de origem africana, sabendo que o processo de exclusão, que é produto do racismo que vigora pelo mundo afora, é um desafio que vai ter que ser enfrentado por toda a comunidade internacional, tanto pelos os peritos, tanto pelos pesquisadores, os estudiosos, como também pelo sistema, pelo conjunto das nações, né? Não faz sentido, a gente vai percebendo país por país, seja estando na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, que a população negra, ela vive situações sempre mais precárias, sempre mais afastada dos núcleos decisórios de poder, sempre vivendo com mais exposta à violência, né? Então, esse tipo de realidade, ele, pelo visto, é uma realidade que não se conforma apenas a um ou outro país, ele é uma realidade que abrange a muitos outros, e justamente encontros como esse, eu acredito que contribuem fundamentalmente até para as próprias Nações Unidas, dentro da sua missão mais nobre, que é, de última instância, defender as pessoas, a humanidade como um todo, a qual, evidentemente, os negros também fazem parte.
Professor Marcelo Paixão, e a sua experiência brasileira, que mensagem o senhor leva a esse encontro?
No Brasil, nós temos sempre o desafio de lidarmos com um país que teve durante bastante tempo uma ideologia que era fundamentada na ideia do Brasil como um país sem racismo, que de certo modo era sintetizada no tal mito da democracia racial. E o que a gente vai apresentar aqui são estudos que não caminham nesse sentido. Nós sempre procuramos mostrar que no Brasil existem vários abismos, várias diferenças nos indicadores sociais da população negra em relação à população branca, em relação à população amarela ou em relação à média da população brasileira, e esses indicadores, eles são gerados fundamentalmente por dados que são produzidos pelo próprio governo, né, pelo IBGE, pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Então a gente vai encontrando, se a gente for começar um processo de análise dos indicadores sociais no Brasil, nós vamos ver que essas barreiras realmente são muito fortes. O salário médio de uma pessoa negra no Brasil, ele é pouco mais da metade do que representa o salário de uma pessoa branca. A taxa de homicídios que incide sobre homens negros no Brasil é mais do que o dobro da que incide sobre os homens brancos. A taxa de mortalidade materna das mulheres afrodescendentes no Brasil, ela é quase 70% superior às taxas de mortalidade materna das mulheres brancas. As taxas de pobreza e pobreza extrema dos negros, eles fundamentalmente eles ainda hoje são mais do que o dobro do que se verifica junto à população branca. Quer dizer, a gente vai caminhando nos vários indicadores que falam sobre a realidade brasileira e a gente vai verificando que essas desigualdades estão presentes e que, no nosso ponto de vista, não faz sentido dissociar esses dados de uma discussão mais específica sobre o que significam padrões brasileiros de relações raciais. Certamente, o Brasil tem formas de relacionamento entre pessoas de aparências físicas distintas, que é diferente de países como os Estados Unidos, África do Sul, Canadá, mas isso não quer dizer que no Brasil não existam mecanismos preconceituosos e discriminatórios operando sobre as pessoas que têm as peles mais escuras, e esse processo que acaba tolhendo possibilidades de acesso à mobilidade social ascendente e de acesso a direitos sociais que deveriam ser universais, eles acabam sendo fatores que vão se perpetuando no tempo. Acreditamos que vamos conseguir, para os próximos anos, encontrar um novo quadro para a população afrodescendente do Brasil e, por conseguinte, para toda a população brasileira.
Analistas dizem que uma das causas desses números que o senhor acabou de colocar é a questão da educação e o acesso dos negros aos sistemas de educação e escolas de qualidade, etc. E a educação em geral, até a educação fundamental. A questão das cotas para universidades, o senhor acha que atrapalha ou ajuda?
Em primeiro lugar, a questão do acesso à escola. Certamente há um problema que não sou eu que vou negar, de que parte dos problemas que dizem respeito às desigualdades raciais no Brasil dizem respeito realmente ao fato de que os negros frequentam a escola de pior qualidade. Os indicadores que nós temos do IBGE falam que 9 em cada 10 estudantes negros no Brasil do ensino fundamental e do ensino médio estudam em escola pública. E ao passo que, no caso dos estudantes brancos, esse dado é de 8 em cada 10. Pode não parecer uma diferença muito grande, mas se a gente inverte, vamos pegar as escolas particulares. 20% dos estudantes brancos que estudam no ensino fundamental e médio estudam em escolas privadas, e no caso dos negros é apenas 10%. E quando nós vamos analisar a qualidade da escola pública no Brasil, nós verificamos que ela está muito aquém daquilo que deveria ser sua missão, de gerar cidadania, de gerar oportunidades, acessos. E isso acaba sendo também um fator que contribui para o aprofundamento das desigualdades raciais. Os relatos existentes para quem trabalha no sistema educacional brasileiro, especialmente o público, eles são muito tristes, falam de uma prática na qual os estudantes negros são progressivamente desestimulados à continuidade dos estudos, muitas vezes são mesmo humilhados por conta da sua aparência física, falam que os livros didáticos ainda são pouco afeitos a expressar aquilo que o povo brasileiro tem até de mais bonito, que é a sua diversidade. Então nós temos a combinação de fatores sociais com fatores que são mais propriamente raciais e que acabam fazendo que o desempenho escolar dos jovens negros seja mais baixo do que os jovens brancos.
E a universidade, concorda?
No que tange às universidades, particularmente eu considero que a universidade, ela precisa ser aberta para alunos provenientes de meios sociais mais distintos, incluindo a variável cor da pele. Ocorre uma coisa meio paradoxal no Brasil. O aluno, quando ele está no ensino fundamental e médio, ele estuda na escola privada, lá é a melhor qualidade. Só que no ensino superior, a pública é que tem melhor qualidade. E aí, o contrário ocorre. O aluno que estuda na escola pública, no ensino médio fundamental, tem menos chance de passar para a escola pública, para a faculdade, para o ensino superior público, quando chega, né, nessa etapa da sua vida escolar. O que é um paradoxo, e tanto, né? E naturalmente, é claro que isso vai ter um reflexo também no que tange a composição de cor ou raça das universidades brasileiras. Hoje, no Brasil, nós não temos nem sequer 10% dos jovens negros estudando em universidade, seja lá qual for. Quando nós vamos pegar a universidade pública de melhor qualidade, a taxa de escolaridade dos jovens negros, ela não chega a 5%. Quer dizer, 97% dos jovens negros brasileiros ou não estão estudando, ou estão estudando no ensino, num nível de ensino inferior a que a sua idade demandaria, ou estão estudando em universidades que são privadas de pior qualidade. Quer dizer, isso é uma perda de talentos que nenhum país pode se dar ao luxo.
Então, você apoia, por exemplo, modelos como a Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo?
Na verdade, a Zumbi dos Palmares, ela já nasce com essa característica própria, quer dizer, eu apoio a Zumbi dos Palmares, para que não haja dúvida, né? Mas eu não acho que ela seja assim o melhor exemplo do que eu digo, porque ela é uma faculdade privada e que, a princípio, ela não faz parte daquele grupo de universidades brasileiras mais prestigiadas do ponto de vista, nenhum demérito a essa universidade, aos seus professores, mas ele ainda não faz parte daquele clube de elite das universidades brasileiras, que é formado fundamentalmente pelas universidades federais, algumas estaduais, e pelo sistema das universidades católicas, né, que é a elite da universidade brasileira. Eu apoio os sistemas de cotas, tais como eles vieram sendo aplicados na Universidade de Brasília, na Universidade da Bahia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fundamentalmente, eu apoio essas políticas, eu acho que elas são corretas. Eu não acho que elas tenham gerado, nós já estamos há quase 10 anos tendo ações afirmativas no Brasil no acesso à universidade pública, e nunca foi constatado no Brasil nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema derivado desse tipo de ação. Eu acho que, fundamentalmente, as pessoas no Brasil, elas têm uma compreensão de que a medida, ela é correta, e fundamentalmente, como nós tivemos nos últimos anos um processo muito grande de expansão da rede de ensino pública nas universidades, essas medidas puderam ser adotadas sem gerar maior tipo de constrangimento para aqueles candidatos que eventualmente ficariam de fora pela mudança dos sistemas adotados.
A Rádio Nova York está conversando com o professor Marcelo Paixão, ele trabalha no Instituto de Economia, na UFRJ, e conversa conosco direto de Genebra. A questão é do politicamente correto. Expressões, por exemplo, afrodescendentes para substituir negros. Quaisquer outras expressões para estabelecer uma correção política, na sua opinião, ajuda, atrapalha, é necessário?
Eu acho que são parte. Isso que é dito como politicamente correto, no que tange essa questão da nominação dos grupos, faz parte das dinâmicas sociais do regime democrático. Eu acho que os grupos da sociedade, quem é que quer ser chamado por termos pejorativos, né?
Mas o senhor acabou, por exemplo, na sua exposição, o senhor acabou de usar as expressões negro e afrodescendente. Qual é a diferença?
A diferença, ela, do ponto de vista político, é muito baixa, né? Eu poderia fazer uma diferença que seria de ordem mais conceitual. Negros seriam aquelas pessoas que, andando no meio da rua, serão identificadas como tais pelo conjunto de atributos físicos que está portando. E afrodescendente, a rigor, poderia ser uma pessoa que não tem uma tez tão negra, mas que tem uma origem afrodescendente reconhecida ou presumida e que trace também essa identidade. Então, portanto, desse ponto de vista mais rigoroso, conceitual, poderíamos encontrar essa diferença. Do ponto de vista das categorias políticas que são utilizadas, nós identificamos que a categoria negro, ela é uma categoria que traz consigo uma dimensão que, digamos, é um pouco mais racializada, e a categoria afrodescendente é uma categoria que traz uma dimensão mais propriamente política, né? A categoria negro, ela poderia trazer contigo a ideia de uma identidade pelo fato de que as pessoas que portam aquela cor da pele, aquele conjunto de traços faciais, porta um estigma comum no interior da sociedade que lhe tolhe possibilidade de ascensão social. E o termo afrodescendente poderá ser uma nova expressão a ser adotada ao longo do século XXI por esses grupos negros, na medida em que todos vão se reconhecer como produtos da diáspora e são filhos daqueles que um dia foram trazidos na condição de mercadorias para as Américas na qualidade de escravizados. Então, esse processo é um processo político, e esse processo político, ele se dá de uma forma muito dinâmica. Então, nós estamos vivendo uma transição desses nomes. Não acho que a questão seja se ele atrapalha ou se ele ajuda, mas eu acho que é uma questão de compreender fundamentalmente como é que os sistemas políticos, eles vão se dando, o dinamismo pelo qual eles estão passando, mesmo grupos como indígenas, grupos de orientação sexual, você vê que todos eles passam por um esforço de redefinição conceitual muito intenso nesse momento, e isso corresponde à própria mudança da visibilidade desses grupos na esfera pública. Agora, eu acho que o termo afrodescendente, eu acho que ele é um termo mais ousado do que o termo negro, porque afrodescendente sempre vai chamar a atenção de que o Brasil é um país que tem uma evidente matriz afrodescendente, naturalmente tem outras matrizes também, mas a matriz africana é uma matriz muito importante, tanto no plano físico, mas também no plano cultural no Brasil, e quem sabe um dia o próprio país, quer dizer, cada vez mais tem pessoas se declarando de cor preta e parda no Brasil, né? Quer dizer, até 95, nas pesquisas demográficas brasileiras, a população que se declarava preta e parda, que é aquilo que nós classificamos como negro no Brasil, somavam 45%. E hoje, segundo a última PNAD do IBGE, que é aquela pesquisa anual do IBGE, já somam quase 51%. Quer dizer, então o que está acontecendo? As sociedades mudam, as pessoas vão mudando, vão alterando suas formas de percepção, e isso é positivo, porque faz parte do próprio processo de construção de uma nova realidade, não mais fundada no princípio das desigualdades estruturais e das assimetrias naturalizadas, mas sim no princípio da construção de uma sociedade na qual todos possamos desfrutar dos mesmos oportunidades e acesso a direitos sociais.
Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Muito obrigada.
Eu que agradeço a todos vocês. Um grande abraço.